Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, sejam todos bem-vindos a essa sessão. Declaro aberta a segunda sessão ordinária do primeiro período de 2020 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe.
Ao iniciar os trabalhos, invocamos a proteção de Deus, para que possamos vir majestosamente cumprir o mandato que nos foi confiado pelo povo deste município. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Temos também hoje a entrega de honraria aprovada em 2019. Né, essa honraria para o senhor Raimundo Bini. Ele não chegou ainda, pediu que podia dar continuidade aqui os trabalhos, que ele ia esperar o filho dele chegar para estar presente. Então, assim que eles chegarem, a gente faz a sessão solene. Temos um requerimento que altera a data da última reunião ordinária de fevereiro para o dia 21, sexta-feira, às 18h30, no plenário da Câmara. Aí eu fiz um requerimento, vou ler o requerimento e deixo em discussão com os vereadores. Venho, através deste, apresentar o requerimento a ser votado pelos nobres edis, visando alteração da data da última reunião ordinária de fevereiro de 2020 para o dia 21 de fevereiro de 2020, sexta-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 10 de fevereiro de 2020. Assina Edson Gregório Jacques, presidente. Então, eu fiz essa alteração devido no dia 24, segunda-feira, é segunda-feira de carnaval, né? Aí eu pensei em estar voltando essa reunião para o dia 21, até porque tem um projeto de lei do prefeito que ele deveria ser votado em pedido de urgência, aí até o dia 21, acho que ainda tem um prazo ainda para estar votando ele. Aí, requerimento em discussão, os vereadores.
Não tem problema nenhum, não. Pra mim, não tem problema, não.
Algum vereador é contra? Então, requerimento aprovado, unanimidade. Dando sequência aos projetos. Projeto de lei número 1182 dispõe sobre o serviço individual de transporte de passageiro por táxi. Em tramitação a pedido do vereador Kleber.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos presentes. Só presidente, vou pedir que esse projeto de tramitação, eu vou fazer um requerimento em cima da fala da vereadora Sábato, o questionamento que ela fez pelo João Pedro em relação a quem será o responsável direto para estar tomando as atitudes em relação às reclamações. Porque existem outros momentos, foram aprovados outros projetos aqui, código de postura, e é um bate-cabeça, não sabe quem cobrar, de quem cobrar, alguns são cobrados pelo secretário de obra, outros não são. Esse é o problema. Hoje eu mandei uma mensagem para o João Pedro em relação ao projeto que foi aprovado nessa casa aqui em relação ao serviço de mototáxi. Até hoje não foi listado, perguntei para ele o porquê, ele me respondeu em off. Então não adianta voltar o projeto para ele ficar parado. Então gostaria de saber do executivo qual vai ser o órgão responsável para poder estar fiscalizando e tomando as medidas cabíveis em relação a esse projeto.
Bárbara.
Boa noite a todos. Eu também iria pedir vista, porque eu gostaria de solicitar uma reunião com todos os taxistas, né, e o prefeito. Eu gostaria de agendar essa reunião, porque eu acho que é importante. Pelo menos na última reunião, acho que não foi feita essa reunião com os taxistas ainda. Então, eu gostaria de marcar essa reunião.
Zay.
Boa noite a todos. Só seguindo a palavra e a pergunta do senhor presidente, sobre o taxista, alguns me procuraram já questionando a emenda que eu fiz em cima do projeto. Só para esclarecer, o projeto veio lá da prefeitura e chega aqui na Câmara. Os vereadores olham, verificam o projeto e fazem as emendas, etc., em cima. Alguns já me procuraram me perguntando por que eu fiz a emenda. Já vou responder. Eu respondo para ele, se vocês quiserem vir aqui na Câmara, eu já falei para ele, se você quiser, procura aqui, porque você não vê alguém, você não vê nenhum taxista aqui. Eu acho que eles não olharam eu acho, acredito que é do conhecimento deles também, acompanhar o projeto. Como alguns aqui, acho que os vários colegas meus aqui acompanham o projeto. Do projeto especifica tudo o que eu fiz em cima da emenda que eu criei lá para colocar aqui, para estabelecer. Então, eu não sei o dia que ela vai ser votada, o dia que o projeto foi votado, não me interessa. Mas eu acredito que eles teriam, os taxistas teriam que ler o projeto também. Eu acho que eles têm todo o acesso de fazer esse tipo de coisa, para não acontecer igual, eu vou repetir de novo. Um vereador faz uma emenda, ele manda um ofício para o prefeito, etc. Cai nele. Por que ele fez a emenda? Por que ele fez isso? Então, eu não quero que isso aconteça. E se acontecer dessa vez comigo, eu vou tomar todas as providências cabíveis, todo mundo vai saber. Eu estou avisando logo. Não só a gente de Câmara, eu espero que leve, quem está aqui leva para lá, que leva para cá, que não chega de terceiro na rua, eu estou falando para eles. Já falo na fala da vereadora Bárbara, que ela pediu, está certo, tem que fazer mesmo a reunião, eles não se manifestaram, tem que fazer, reunir todos, porque quando o projeto for votar, entrou em votação aqui, o projeto foi votado, a emenda que o vereador Luzair fez, cai em cima dele. O vereador explicou isso, ele não pagou o projeto. Ele não leu. Então eu acredito que nenhum taxista leu o que está escrito lá no projeto. Então vai cobrar do vereador Zaís. Então eu não quero. Então eu espero, já te falo imediato, eu sou a favor que faça a mesma reunião. Eu vou, todo mundo acha que vai, para esclarecer isso. É uma coisa que está errada há muito tempo na nossa cidade. E quando se fala de acertar, de colocar as coisas em ordens, fala que o vereador é isso e fiz. Não, isso eu não quero não. E se vir em cima de mim agora, eu vou me defender bem e eu estou bem preparado para isso. E a população vai saber de que eu estou falando. Então, parabéns para você, Bárbara, que o Kleber já comentou, parabéns para vocês dois. Eu ia pedir também a tramitação do projeto, porque ninguém me procurou para falar da emenda. Ninguém me procurou para falar de uma reunião. Então eu espero que se reúna tudo para ficar decidido lá. De repente pode criar alguma outra coisa nova para fortalecer para a população. A gente está aqui em prol da população. Não sou contra nenhum taxista aqui. Só que sei que está tudo errado. Mas que se seja no consenso. De bem para os taxistas, para não prejudicar eles, e para a população. Eu quero que isso seja dessa forma. É como eu falo aqui. Criticar e sair de terceiros aí falando para os outros é muito fácil. Mas o vereador receber as críticas que ele fez isso, também é muito fácil. É só isso, presidente.
Mais algum vereador? Projeto. Tramitação. Próximo projeto. Projeto de lei número 1183. Criação de vagas. Também em tramitação a pedido do vereador Kleber.
Presidente, esse projeto, hoje eu vou deixar aqui em votação. Eu tinha algumas dúvidas, até fiz um requerimento na última reunião para saber em relação às vagas em aberto do concurso, se existia uma previsão para serem chamadas. Mas na quarta-feira, a minha preocupação é porque existem umas vagas em aberto e está sendo contratado, abrindo mais um cargo, sendo que existe algumas vagas abertas. Mas na quarta-feira eu conversei com um amigo meu, ele me falou que é muito tranquilo isso, porque todas as pessoas que tiverem passado, eles podem acionar a justiça, porque não era cadastro reserva, então eles têm direito, mesmo que a prefeitura enrole para chamar, eles todos têm direito. Inclusive, chamado uma vaga de serviço auxiliar, serviços gerais, então pode deixar o projeto na tramitação, que não tem problema para mim não.
Tem uma resposta aqui, a solicitação do vereador. Eu vou estar lendo aqui a resposta. Versa sobre solicitação de previsão de chamamento dos aprovados em concurso público vigente pela Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. Ao nobre vereador, informo que esse ano de 2020 a Prefeitura Municipal está chamando gradativamente os aprovados no concurso público, já tendo convocado nesse ano os aprovados no cargo de técnico de informática e professor de inglês. Além disso, informa que o cargo de agente administrativo 2 será convocado nos próximos dias. Algum vereador que fala sobre o projeto? Podemos colocar em votação? Gilson?
Aprovo.
Wenes?
Aprovo.
Sr. Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Suerlei?
Dispensa de voto, artigo 51.
Kleber?
Aprovo.
Sábato?
Aprovo.
Luzai?
Aprovo.
7, aprovação, pedido de dispensa. Próximo projeto, projeto de resolução número 3 de 2020. Altera o artigo 120 da resolução número 5 de 9 de dezembro de 2016, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Projeto de resolução número 3, de 22 de janeiro de 2020. Altera o artigo 120 da resolução número 5, de 9 de dezembro de 2016, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, Estado de Minas Gerais, faz saber que os vereadores aprovam e a mesa diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 120 da resolução número 5, de 9 de dezembro de 2016, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Artigo 120. As emendas e subemendas serão apresentadas à mesa até 48 horas úteis antes do início da sessão, em cuja ordem do dia se ache incluída a proposição a que se refere, para fins de sua publicação, a não ser que sejam oferecidas por ocasião dos debates, ou se tratar de projeto em regime de urgência, ou quando estejam elas assinadas pela maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 1º. As emendas à proposta orçamentária, à lei de diretriz orçamentária e ao plano plurianual serão oferecidas no prazo de 30 dias a partir da inserção da matéria no expediente. Parágrafo 2º. As emendas aos projetos de codificação serão apresentados no prazo de 20 dias à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a partir da data em que esta receba o processo, sem prejuízo daquelas oferecidas por ocasião dos debates. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 22 de janeiro de 2020. Assina Bárbara Maria Praia Santos, vereadora. Bárbara.
Bem, eu fiz essa emenda até em termos de organização mesmo, porque muitas vezes vem emendas feitas na sexta-feira, 5 horas da tarde, e a gente não tem tempo para que a gente possa verificar. Às vezes precisa ir na prefeitura tirar alguma dúvida, está fechado final de semana a prefeitura. Então, até para que a gente possa se organizar, estudar melhor o projeto. Pode, às vezes a emenda vem tão em cima da hora que a gente termina prejudicando um projeto a ser aprovado ou não, né, votado, porque a gente não estudou direito a emenda. Então, é mais a termo de organização mesmo, para que a gente possa ter mais tempo hábil, né, porque no regimento interno já fala 48 horas. Eu só coloquei úteis para que realmente a gente possa pegar a prefeitura aberta e ou qualquer outro setor que a gente possa tirar alguma dúvida sobre a emenda, né? Então, eu acho que é importante essa emenda para que a gente tenha tempo, para que a gente possa estudar melhor. Porque isso já aconteceu várias vezes aqui. A emenda vinha muito em cima da hora. Tem pessoas que não têm e-mail aqui. Às vezes está em algum lugar que não tem net, final de semana. E a gente fica prejudicado. Porque eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente ler tudo antes, a gente avaliar, para que a gente não vá votar algo que a gente não está bem ciente daquilo que está escrito. Por isso que eu fiz essa emenda.
Mais algum vereador? Sábado.
Boa noite a todos. Eu, analisando essa emenda, eu entendo a preocupação da vereadora Bárbara quando ela fala que algumas emendas ficam muito em cima da hora, mas eu vejo alguns problemas aqui no sentido de um pouco do que a própria Carolina falou na última reunião sobre as pautas serem previamente colocadas, sendo que algumas coisas às vezes chegam também de última hora, né? E isso também pode interferir na emenda que a gente pretende fazer. E 48 horas úteis, se a gente for contar 8 horas úteis por dia, vai dar 6 dias úteis.
Não, 6 não. Dias... Não, conta direto, 48 horas normal. Aí você, em vez de ser a sexta, aí você não conta sábado e domingo, você busca.
A segunda, entendi. Mas, de qualquer forma, eu acho que algumas emendas, às vezes, a gente demora para confundir, tá, Bárbara? Fiz as contas aqui, pensando nas horas úteis do dia. Então, eu, de qualquer forma, eu acho que é um tempo muito grande para a gente poder ter que apresentar emendas, sendo que algumas emendas, às vezes, a gente trabalha muito tempo nelas. Eu mesma já tive emenda aqui que eu fiquei fazendo e, às vezes, demorei e fui cobrada por isso também, porque eu tinha que apresentar a emenda, porque o projeto estava em tramitação. Muitos vereadores aqui criticaram o projeto estar em tramitação por causa que eu estava pensando em algumas emendas. E às vezes algumas são trabalhosas, já passei por isso porque até já enviei emenda para a Carolina para a gente poder discutir, para ela poder avaliar para mim. Então eu acho que 48 horas úteis é muito tempo para a gente apresentar antes.
Só respondendo a Sábata, se é trabalhoso para você fazer emenda, porque você tem que perguntar para a Carolina, imagine para a gente que vai ter que avaliar a sua emenda. Então eu acho que a gente precisa de um tempo para avaliar. Então, você mesmo me deu essa resposta. Se você leva tempo para fazer emenda, porque a emenda é trabalhosa, tem que pedir opinião para a Carolina. Sabe, imagine a gente que recebe sexta-feira, 5 horas da tarde, para que a gente possa avaliar. Então, assim, tudo bem. Respeito sua opinião, mas eu entendo. Porque, mas eu acho que a gente... Agora, quando a emenda, quando o projeto já vem em cima da hora, já é outra coisa. Como às vezes vem aqui, está até aqui escrito, vem de emergência, né? aí pode ser feito. Então tem todos os pré-requisitos antes, todo mundo concordar. Mas eu estou falando, em geral, quando a emenda vem dentro do prazo, porque aqui é para a emenda dentro do prazo, né, para que a gente realmente tenha tempo para avaliar essas emendas. Que eu acho importantíssimo a gente utilizar essa palavra útil. Porque a gente trabalha, a prefeitura trabalha de segunda a sexta. Sábado e domingo ela não trabalha.
Então, eu entendo sua preocupação, mas aí eu acho que entra também o nosso direito de pedir tramitação, para a gente poder avaliar, para a gente poder pensar, né? Então, não estou pedindo da emenda, não. Estou dizendo que por esses motivos, eu acho que às vezes a gente pede tramitação e é criticado aqui, mas normalmente
não,
porque a gente precisa de tempo.
Aqui não. É criticado quando a pessoa às vezes pede tramitação e nem lê o projeto. Então isso a gente percebe muito aqui. Então eu acho que tramitação é um direito nosso, a gente tem que pedir, mas para ser avaliado, porque eu vejo muitos projetos pedindo tramitação, a pessoa nem lê o projeto e durante o período de 15 dias antes da reunião, não tomou providência nenhuma para que as suas dúvidas sejam sanadas. Então, essa é a minha preocupação. Mas não tem nada a ver com isso aqui, que você falou. Eu só acho que... acho importante. Agora, depende de todos os colegas.
Uhum. Mais algum vereador? Cleve?
Presidente, cada um tem um ponto de vista. Eu entendo o ponto de vista da vereadora Bárbara, entendo o ponto de vista da vereadora Sábato. Gostaria de colocar minha colocação, não sou dono da verdade, mas tenho o meu ponto de vista e nunca abro mão do meu ponto de vista. Eu entendo qual que é o objetivo da vereadora Bárbara, mas eu não consigo ver necessidade, até porque, ao meu ver, não são apresentadas tantas emendas. Acredito eu que nós somos seres humanos e somos falhos. E quando você, às vezes, por um motivo ou outro, você lê o projeto, ou você deixa para ler ele dentro do que o seu tempo, você percebe ali que existe algum fator que pode ser mudado. De repente, quando você cria essa situação, de repente você pode estar até prejudicando o próprio projeto, que para mim a importância do projeto é a população, e não aprovar um projeto porque o prefeito manda. Então, eu acredito que quando você diminui o tempo, você pode estar prejudicando o projeto em relação a isso. Então, eu sou contra a emenda. Devido a isso, entendo quais são os motivos dela, mas ao meu ver, você tem na sexta-feira, que é o prazo limite, né, até as 18 horas, e você tem a segunda-feira. E necessariamente, inclusive, os projetos, mesmo o projeto de urgência, a gente tem um período para ele, necessariamente, salvo engano, são 45 dias para o projeto de urgência. E o que eu percebo aqui, e sempre aconteceu, o presidente pode até falar sobre, existe uma flexibilidade muito grande entre os vereadores. Se acontecer no momento que percebesse que a emenda vai atrapalhar porque ela fora do prazo, ela vai entrar em votação e acredito eu que os vereadores não criarão problema. Da mesma forma que quando vem um projeto, a gente entende a necessidade. Inclusive o presidente acaba de falar nesse momento de adiantar uma reunião para não perder um prazo. Isso existe um comum acordo de todos os vereadores para não estar prejudicando. Então, eu não consigo ver necessidade em relação a isso, porque se você tem o prazo, ele vem sendo trabalhado, e depois você tem o sábado, né, para você trabalhar, você tem o domingo para você ver o projeto, você tem a própria segunda-feira, se você tiver dúvida, procurar o assessor jurídico, e geralmente as emendas, a gente precisa do apoio da Carol, ela é sempre muito solícita, se você manda uma mensagem no WhatsApp, ela responde. Então, eu respeito a plena barra, mas sou contra a emenda justamente por isso.
Só comentando nele, eu acho que tanto a Sábato quanto o vereador Kleber, eu acho que talvez não leram direito aqui, porque quando eles sempre tocaram no assunto, quando o projeto vem com urgência. Então, isso aí não entra em projeto com urgência. Então, eu estou falando, né, estou deixando bem claro que são projetos normais que vêm, né, com tempo normal, que está tudo muito claro aqui, sempre com tempo normal, que às vezes a gente recebe, às vezes, bem antes do projeto. Aí o pessoal leva o tempo todo em casa com o projeto e chega na sexta-feira, no último momento, faz emendas, que é desse tipo de emenda que eu estou colocando aqui. Porque quando o projeto é de urgência, ou que é um, todos aprovam, não é necessário essas 48 horas úteis.
Presidente, eu ouvi a fala de todos os três vereadores, né? Vereador Kleber, vereadora Bárbara, que entrou com a emenda, e vereadora Sábado. O ponto é o seguinte, eles já explicaram, eu não vou ficar explicando muito não. Na minha concepção, eu fui lá e peguei o projeto. A única coisa que eu vou falar em cima, senhor presidente, eu vou falar em cima. Como você faz tramitação em cima daquilo que vem, então eu também até tenho que discordar, porque eu falei e não critiquei. Eu falei antes. João Pedro está ali. Muitas vezes, das vezes, como você pede tramitação num projeto, de repente ele chega aqui em cima da hora. Estou certo? João Pedro. Então por que que eu discordo? Eu até não aprovo a emenda da vereadora Sábado. Em cima dos três que eu estou falando. Quantas vezes que eu questionei, de repente ele está aqui e tinha pego de surpresa. Que vê os projetos, eu leio todos os projetos. Então, os que vêm bem, vamos, vem várias folhas. Eu prefiro ver, ler uma vez, duas, três. Mas ele é muito extenso, então não dá conta. Mas eu cheguei até a aprovar vários projetos aqui que vinha com urgência lá de cima, para chegar na Câmara. Eu acho que eu não sei especificar quantos que foram, mas eu fiz isso, chegou com urgência. Mas eu acho que a gente tem que ter esse tempo também hábito para a gente verificar o que que vem. Então, como a gente recebe um projeto e ele tem urgência, você vota sim ou não? Então, lá, quando ele vem de lá para cá, para a Câmara, para os vereadores, entre aspas, aprovarem, falar sim ou não, ele tem que chegar aqui com tempo também. Então, isso sirva de exemplo, porque quando fala, sabe por que que a gente pede tramitação no projeto? E o projeto que veio da prefeitura, ele vem em cima da hora. E não deu tempo de eu ver e verificar. Então, eu entro nessa questão. Então, eu sou contra, a vereadora Bárbara, a sua emenda só por isso. Porque como eu posso pedir tramitação, é um tempo que eu posso, a hábito que eu posso ter para mim olhar o projeto. É por isso que eu estou te falando. Eu não aprovo a emenda por causa disso. Agora, se tudo acontecer, se o projeto chegar antes, lá da prefeitura, se vir lá do executivo, e chegar na Câmara, com antecedência, para mim chegar lá em casa, que eu leio todos. Eu não estou falando que eu estou. Ela falou que alguém não. Ela falou ali agora. Que alguém não leu o projeto. Eu leio todos. Eu perco tempo com todos. Eu ganho tempo, porque eu trabalho para a população. Eu leio todos. Para me falar sim e não aqui, eu leio eles. Não importa se a população vai falar que o vereador Zay falou sim ou não, eu leio todos eles. Agora, então se vai daqui para lá pedindo tramitação no projeto, então teria que vir lá também com prazo para você vir verificar o projeto, ler o projeto para ver aquilo que ele está pedindo. Só isso, presidente. É só para esclarecer isso. Porque isso aconteceu muitas vezes, eu critiquei muitas vezes aqui, espero que todos aqui tá ciente disso. Eu falei, chegou em cima da hora e ele entrou em votação. Só isso.
Mais algum vereador? Vênus?
Boa noite a todos. Para mim, em vez de ser 48 horas, tinha que ser 24 horas, acho que até quinta-feira, sabe, bacana. Sabe, tem um projeto aí que chega aqui na segunda-feira cedo. Eu acho que tinha que fazer tipo uma lei aí, uma regra, que chegasse tudo aqui até quinta-feira, para dar tempo a todo mundo ler. Esse é o meu ponto de vista.
Mais algum vereador?
Eu queria só colocar para os vereadores, só vou ler para que vocês entendam o que eles falam aqui. A emenda é submetida e serão apresentadas na mesa até 48 horas. Isso é que estava no grupo. Aí eu coloquei 48 horas antes do início da sessão, e cuja ordem do dia acha incluída na proposição que se refere, para fins de sua publicação. A não ser que seja oferecida por ocasião do debate ou se tratar de um projeto de regime urgente. Então, esses projetos, como o vereador falou, a vereadora falou, esses projetos não entram dentro das 24 horas. Então, para ficar claro.
a não ser oferecido, né? Ou quando estejam assinadas na maioria dos vereadores. Então, vereador, eu estou falando das propostas que vêm, normalmente, às vezes vêm 15, 20 dias antes, e aí tem pessoas, às vezes, que fazem a emenda na sexta-feira, não fica, tem vários dias na mão. Então, eu não estou falando de proposta vinda urgente, porque todo mundo fala aqui na mesma tecla. Então, eu estou falando das propostas que vêm no tempo normal. Tá? Porque às vezes a gente tem proposta que vem meses antes, e aí fica meses na mão, fica, quando chega na sexta-feira, entrega o primeiro. É isso que eu estou falando, quando a gente está com a proposta normal na mão. Então, por isso que eu falei que às vezes, só para entendimento, que às vezes a pessoa. Ficou claro? Entendeu?
Tá bem, beleza.
Entendeu, Luzé? Essas propostas de urgência, não é?
Sim. Leve. Senhor presidente, é o que eu falei anteriormente, a gente não é dono da verdade. Eu, conversando com a Suerlei, conversei com a vereadora, perdão, com a assessora jurídica, a doutora Carolina, e tem um vício nessa emenda, o artigo 237, ele é claro que essa emenda tem que ser apresentada por um terço, no mínimo, dos vereadores. Então, para essa emenda ser apresentada, teria que ter assinatura de 3 vereadores. Então, tem um vício nessa emenda, então essa emenda não pode entrar em votação devido a esse vício. Precisa da assinatura de 3 vereadores.
Mas quem fez a emenda foi a própria Carolina.
Você impediu, mas eu não sabia que você entraria com a emenda sozinha, porque precisa de um terço.
Mas é por isso que a gente tem uma assessora jurídica para que a gente oriente a gente, né? Ah, agora.
Não, porque eu não sabia que você entraria sozinha.
Hein?
Você me pediu para eu olhar a emenda.
Então.
Quando você tem emenda, você tem que ver se cobra.
Então. Não, eu sei. Mas eu acho que. É, mas é isso que eu estou falando, que a gente tem uma assessora jurídica para orientar a gente.
Sim, mas o vereador também tem que estar
sempre atento a isso. É, mas já. Eu entendo, mas que a gente precisa dessas orientações. Que às vezes, talvez, passou despercebido até de você.
Inclusive,
entendeu?
A outra emenda que foi feita pelo Edinho também não vai poder entrar, porque também fez sozinho.
Então, é isso que eu estou falando, que às vezes passa despercebido até pela própria.
Claro.
Só para deixar claro.
Só fazer um breve comentário, eu não preciso defender ninguém, inclusive acabou de ser defesa, mas a lei em si é muita interpretação, e ela conseguiu perceber agora que realmente precisava, que tinha um vício. Então, assim, não é problema e você não perceber no primeiro momento, você perceber no segundo momento, era só essa colocação.
Mais algum vereador para falar sobre a emenda? Um artigo aí no regimento?
237.
Se algum vereador quiser
imaginar. A sua e a dela. Se alguém quiser autografar.
Se não
quiser validar ela.
Lê para mim.
237.
237.
237.
237. Artigo 237. Este regimento interno somente poderá ser alterado, reformado ou substituído pelo voto da maioria absoluta dos membros da edilidade mediante proposta. Inciso 1º. De um terço, no mínimo, dos vereadores. Inciso 2º. Da mesa. Inciso 3º. De uma das comissões da Câmara.
Entendeu? Então, a emenda da vereadora não podemos entrar em votação. Eu informo, retiro uma emenda de minha autoria de pauta, um projeto de resolução número 2. Que altera o artigo 202 da resolução número 5 de 9 de dezembro de 2016, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Então, a primeira resolução que eu entrei está sendo retirada de pauta. Tem uma segunda, né, que eu tinha feito uma alteração na resolução, também vou estar retirando. E convido, né, os colegas vereadores que quiseram fazer, assinar junto comigo essa emenda, para a gente estar fazendo ela novamente. Ou então a gente faz a mesa. Então é projeto de resolução número 4, também retirado de pauta. Próximo projeto. Projeto de lei número 1192, cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico. Pedido de urgência, protocolado fora do prazo regimental, em 10/2/2020. Temos a palavra registrada pelo assessor jurídico da Prefeitura, João Pedro.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público presente.
Boa noite.
Boa noite. O motivo do pedido de urgência desse projeto de lei foi porque vislumbrou-se que poderia alterar a data da próxima sessão para depois. O que acontece? O projeto de lei visa criar um fundo municipal de saneamento básico. Por que isso? A ARSAI, que é a Agência Reguladora de Serviço de Esgoto e de Água no Estado de Minas Gerais, ela criou uma regulamentação que a Copasa vai ter que fazer alguns repasses que vão ser revertidos a favor do município. E para que isso aconteça, tem que existir um fundo municipal de saneamento básico. Portanto, esse projeto de lei, a única finalidade dele é criar esse fundo para que o município eles cadastre com o fundo e esses recursos sejam revertidos a favor do fundo. Como a próxima sessão estava marcada para o dia 24, que é segunda-feira de carnaval, a gente pensou que talvez a reunião seria alterada para outro dia. Então, eu até tinha conversado com o Edinho, com o Gilcinei, sobre a possibilidade de votar esse projeto hoje, caso a reunião fosse mudada por um dia para frente, porque a gente precisaria dessa lei até o dia 28. Mas como foi marcado para sexta-feira, então o pedido de urgência não precisa de acontecer hoje, não. Mas o motivo desse projeto é isso, é criar um fundo de saneamento básico para receber recursos provenientes da Copasa que são revertidos a favor do município. Aí o município tem que escrever numa regulamentação da ARSAI, que é a agência estadual. Oi.
Algum?
Só. Tá vendo, João? Isso aconteceu várias vezes aqui, tá vendo como é que eu posso não ser aquele cara, mas eu sou observador.
Sim.
O mesmo caso que aconteceu na emenda, que ela foi retirada, que a Bárbara não questionou, mas o presidente tirou as duas emendas. Aconteceu a mesma coisa, tá vendo? Quantas vezes aconteceu esse tipo de coisa aqui? Eu sou observador. Eu não sou. Aqui tem 9 vereadores.
Sim.
E tem gente aqui assistindo. Então é que fica bem. Aconteceu várias vezes. Tá vendo esse aqui, ó? Você mesmo falou no começo que ele tinha, tá vendo? Você se explicou agora que ele tem um prazo. Então, tá vendo? Ninguém tem tempo de olhar. Imagina se ele fosse entrar em votação agora, de urgência. E aconteceu muitas vezes aqui. Eu ia chegar sem, eu não consegui ler. Eu cheguei aqui, foi bem rápido. O projeto, ele entrou e chegou lá de cima, ele veio lá de cima do executivo, com urgência. E eu não li ele. Opa, foi de urgência. Você faz a sua palavra. Os vereadores ouvem, escutam, e o presidente coloca em votação, aprova. Mas a gente está aprovando uma coisa sem. Você se explicou, tá vendo? Mas esse é um básico que a gente tem do que está falando no projeto.
Sim.
Mas eu não li ele todo. Então deve ter alguma coisa aqui, de repente a gente pode alterar alguma coisa nele para melhorias, para melhor coisa. Para aqui, para a cidade, para a população. Tá vendo? Então, aí é que entra esse caso que eu estou falando. Então, por que que tem que fazer isso? Tem que ter tempo. Então, isso nós estamos pegando agora o caminho certo. Que você chega com o projeto, mas se você chegar, se o prefeito chegar para você, que ele tem que ser antes, então ele tem que antecipar também.
Sim.
Ele antecipa e fala assim, ó, tem que dar tempo para os vereadores, para a gente não pegar a gente de surpresa aqui. com as calças curtas, igual todo mundo fala, né? Assim, básico. Então, eu já dou os parabéns para você, e eu sou um cara observador. Desse jeito, se vier aqui mais, eu não vou votar mais. Ele pode entrar aqui, mas em cima da hora, a hora que eu chegar ali, eu não vou aprovar. Eu vou avaliar ele primeiro. Então, eu tenho essa concepção. Espero que vocês aqui, ó, os meus companheiros aqui, companheiras, que é as duas, tenham essa visão que eu tenho também. É só isso. Então, eu já te dou os parabéns pela sua postura. Você falou que o prefeito entrou com urgência. Já antecipou, porque a reunião vai ter jeito de segurar por causa do carnaval oficial. Está vendo como é que funciona?
O motivo foi esse.
Exatamente. Então, isso tem que ter aqui, transparência, para não chegar distorcido. Por que tem que chegar aqui do jeito que tem que votar? Para depois vir a carga no vereador, entre aspas, está fulano que o vereador votou e cai em cima dele. O que está acontecendo na cidade há muitos anos? Obrigado. Só na São Paulo.
Está fazendo a leitura do projeto?
Tem que voltar numa emenda aí, só para o operário.
Em discussão para os vereadores. Projeto de lei número 1192, de 7 de fevereiro de 2020. Cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico
e
dá outras providências. O prefeito municipal de Coronel Xavier Chaves faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Básico de natureza contábil, não dotado de responsabilidade jurídica, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, cujos recursos destinam-se a custear programas e ações de saneamento básico e infraestrutura urbana, a critério do município, especialmente os relativos à ampliação e manutenção do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 2. Ampliação e manutenção dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 3. Drenagem, contenção de encostas e eliminação de riscos de deslizamentos. 4. Recuperação e melhoramento da malha viária danificada em razão de obras de saneamento básico. 5. Estudos e projetos de saneamento. 6. Ações de educação ambiental em relação ao saneamento básico. 7. Ações de reciclagem e reutilização de resíduos sólidos, inclusive por meio de associação ou cooperativa de catadores de materiais recicláveis. 8. Desapropriação de áreas para implantação das ações de responsabilidade do fundo. 9. Desenvolvimento de sistema de informação em saneamento básico. 10. Formação e capacitação de recursos humanos em saneamento básico e educação ambiental. Inciso 11. Custei de serviços e rateio de contratos de participação em consórcios públicos. Artigo 2º. O Fundo Municipal de Saneamento Básico será constituído de recursos provenientes de CIS 1º, repasse de valores do Orçamento Geral do Município, desde que não vinculados à receita de impostos. 2. Percentuais da arrecadação relativas as tarifas e taxas decorrentes da prestação de serviço de captação, tratamento e distribuição de água, de coleta e tratamento de esgotos, resíduos sólidos e serviço de drenagem urbana de titularidade do município. 3. Valores de financiamento de instituições financeiras e órgãos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros, através de operações de crédito. 4. Produto de contratos de repasse, fundos editais e convênios firmados com outras entidades públicas ou privadas nacionais ou estrangeiras. Quinto, produto de arrecadação de multas e juros de mora por infração decorrente dos convênios e ou contratos mencionados no inciso anterior, bem como de ajustes de conduta dele oriundos. Sexto, contrapartida financeira de operação de créditos para financiamento de investimento em infraestrutura e bens vinculados aos serviços municipais de saneamento básico, especialmente as celebradas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e com a Caixa Econômica Federal ou outros agentes financeiros que operem com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Sétimo, contrapartida de contratos de repasse de recursos objeto de transferências voluntárias de entes da Federação ou de outras fontes não onerosas, destinados a investimentos em ações de saneamento básico no âmbito do município de Coronel Xavier Chaves. Oitavo, pagamento de amortizações, juros e outros encargos financeiros relativos às operações de créditos previstas no inciso 3º do caput deste artigo. Nono, despesas extraordinárias decorrentes de investimentos emergenciais nos serviços de saneamento básico aprovados pelo órgão vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento. Desenvolvimento Econômico e pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico, instituído pela Lei Municipal 1260, de 23 de setembro de 2019. 10. Ações de investimento em infraestrutura e outros bens vinculados aos serviços de saneamento básico e titularidade do município. 11. De receitas provenientes de multa de infração ambiental de qualquer esfera de governo. Inciso 12. Quaisquer outros recursos destinados ao fundo. Parágrafo 1. O Fundo Municipal de Saneamento Básico terá a gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Econômico e a anuência, deliberação e fiscalização do Conselho Municipal de Saneamento, instituído pela Lei Municipal 1260, de 23 de setembro de 2019. Parágrafo 2º. Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico serão depositados em conta específica criada pelo município para essa finalidade, em instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. O Fundo Municipal de Saneamento Básico terá seus atos contábeis registrados pela contabilidade do município. Parágrafo 4º. O orçamento e a contabilidade do Fundo Municipal de Saneamento Básico obedecerão às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320, de 1964, e Lei Complementar nº 101, de 2000, bem como as instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e as estabelecidas no Orçamento Geral do Município. Artigo 3º. O artigo 3º da Lei 1260, de 23 de setembro de 2019, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão colegiado e paritário entre representantes do poder público 50% e dos usuários 50%, deverá ser composto por 8 membros efetivos com a seguinte constituição. Primeiro, um representante do escritório local da Copasa, segundo, um representante do consórcio intermunicipal de gestão e desenvolvimento ambiental sustentável das vertentes, CIGE das vertentes. Terceiro, um representante da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Econômico. Quarto, um representante da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Inciso 5º, três representantes dos usuários residenciais eleitos diretamente durante as realizações das conferências municipais de saneamento básico. 6º, um representante da Sociedade Alternativa Xavierense. Parágrafo 1º, as deliberações do Fundo Municipal de Saneamento Básico serão realizadas pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico por maioria simples da composição do Conselho. Parágrafo 2º, os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico deverão ser aplicados em ações e projetos que tenham anuência, deliberação e aprovação do Conselho Municipal de Saneamento. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Xavier Chaves, 7 de fevereiro de 2020. Assina Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de discussão. Kleber.
Presidente, ao meu ver, o projeto está claro e não tem problema isso estando fora do prazo e votar num projeto que não depende de mais leitura, né, e nem tempo para fazer nada, mesmo antecipando a reunião, ao meu ver, poderia colocar a votação.
Mais algum vereador? Podemos então já votar o projeto?
Eu
acho que sim.
Presidente, só. Porque de repente entra e a minha fala ali, ó, ela fica, ela dá um impasse. É só para dar essa. Tá vendo? E ele está bem esclarecido. Não é amplo. Deu para entender muito bem. Tá claro, ô senhor João? Por favor. Então, tá vendo? Aí funciona. Desse jeito funciona. Agora imagina se ele fosse amplo, igual eu vi vários aí. Então, presidente, é só para dar um. Porque para ver que eu tô atento. E isso tem que funcionar dessa forma, gente. Quando eu falo assim, é bom até para dar uma quebrada na. A gente, né? Tá ligado? Mas isso aqui tá explicado. Não tem aquela coisa ampla de você estar lá e fica perdido lá procurando. Será que tem alguma coisa errada nisso aqui? E você vai votar o quê? É só por isso, presidente. Mas para mim está tranquilo, está bem esclarecido. Se quiser colocar em votação.
Mais algum vereador? Projeto em votação. Usai.
Aprovo.
Saba.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Suerlei.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Seu Antônio.
Aprovo.
Wenerson.
Aprovo.
Gilson.
Aprovo.
Projeto aprovado, unanimidade. Nós aprovamos aqui o projeto de criação de vagas, só que fomos alertados aqui pela assessora jurídica aqui, a doutora Carolina, que a emenda ao projeto, ela não entrou em votação. Então a gente teria que estar votando essa emenda, né? Aí o Gilson vai fazer a leitura da emenda, é a emenda vinda lá da prefeitura. Aí ele vai estar fazendo a leitura da emenda e a gente colocar em votação.
Ao excelentíssimo senhor vereador S. Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Assunto. Apresenta a proposição de alteração do projeto de lei complementar número 1183, de 2 de dezembro de 2019. Excelentíssimo senhor, com os cordiais cumprimentos, o Executivo vem encaminhar proposição para alteração do projeto de lei número 1183, de 2 de dezembro de 2019. O projeto de lei número 1183, de 2 de dezembro de 2019, visa atender a demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo para a criação de dois cargos para atender a demanda de serviço para execução de obras. Nesse sentido, haveria a proposta de criação de um cargo de operário 1 e um cargo de oficial especializado 2. Nesse sentido, foi enviado o presente projeto de lei para a criação de dois cargos. No entanto, em posterior análise, foi verificado que há uma vaga de operário 2 em aberto. Em razão disso, considerando que os cargos de operário 1 e operário 2 apresentam atribuições semelhantes, o Executivo identificou que seria desnecessária a criação de novo cargo referente ao operário 1, uma vez que a contratação poderia ser atendida pela vaga de operário 2 em aberto. Nesse sentido, solicita que seja alterada a redação do artigo 1º do Projeto de Lei Complementar número 1183, de 2 de dezembro de 2019, para a seguinte redação. Artigo 1º. Fica ampliado o número de vaga para o cargo de oficial especializado 2 para duas vagas, passando o anexo 1º da Lei Municipal número 1155, de 3 de fevereiro de 2017, a vigorar com a redação do anexo 1 do presente projeto de lei. Além disso, solicita que a tabela de cargos efetivos do Executivo Municipal, anexo 1 do projeto de lei número 1183, de 2 de dezembro de 2019, seja substituído pelo anexo constante da presente emenda modificativa. Diante do exposto, solicito que seja recebida a proposição de alteração por esta Casa Legislativa, a qual ratifico votos de consideração e apoio. Atenciosamente, o Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal.
Emenda em discussão, vereador? Não? Zay?
Presidente, eu li, né? Igual estou te falando para você que eu estou ligado. Esse foi bem elaborado, foi bem visto isso aí. A gente está vendo, igual a gente aqui, ó, de repente está acompanhando obras. Outro dia mesmo a gente fez uma comissão de obras, só lembrando. A gente vê muita coisa meio tocada pro pau. É assim, eu não sei se é a palavra certa, muito assim, pelos ares. De repente a gente tem o dinheiro para executar o trabalho e realmente não sai do jeito que a gente quer. A obra fica tocada pro pau, tem aquele recurso, a obra fica ali para as metades, que eu estou ligado também. Falando nessa vaga, eu não acredito aonde que vai cair, mas se cair onde que eu estou pensando, eu acredito que seja ali, do companheiro nosso ali. Ela tem que ser bem-vinda. Se cair num profissional bom, que a gente está precisando aqui na nossa cidade, para não acontecer isso que está acontecendo aqui, nos municípios, na nossa cidade. Vem o dinheiro, vem o recurso, e simplesmente a obra é feita. Mas quem está executando não vê se realmente está ficando de acordo, não acompanha. E é o dinheiro público que está lá. É o dinheiro de prefeitura. Então, esse, se entrar, eu não sei, eu acho que operaram um e o dois, eu acho que eu sou eleito. Se cair nele, eu acho. Hein? Era oficial, especializado. Eu não sei onde que vai cair. Mas que venha um profissional para observar e, quando for executar o trabalho, que se faça bem feito. Resumindo, presidente, não é isso que eu estou vendo aqui, não. Então, o projeto está bem elaborado. se for votado, tomara, que eu estou de olho, que venha um profissional bom, que olha, quando for executar o dinheiro, a obra, fazer o troço bem feito. Nessa pouca vergonha que eu estou vendo aqui, não. E eu vou provar para todo mundo que está sendo mal feito. Com dinheiro público. Então eu acho vergonhoso, já estou antecipando, já estou falando, vergonhoso. Um dinheiro que vem para a nossa cidade, para ampliar, para deixar a cidade bacana, e está feito tantas obras aí, péssima qualidade e tal, e etc. Só isso, presidente. Tem mais nada para falar?
Mais algum vereador? Emenda em votação? Sueli?
Aprovo.
Weber?
Aprovo.
Sábato?
Aprovo.
Zay?
Aprovo.
Gils?
Aprovo.
Wenes?
Aprovo.
Seu Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Emenda aprovada.
Terminados os projetos, a próxima honraria a ser entregue, decreto legislativo número 2/2019, que concede o diploma de honra ao mérito à senhora Márcia Mara Silva, será na terceira reunião ordinária do primeiro período de 2020, dia 21 de fevereiro de 2020, às 18h30. Indicação da vereadora Sábata Rezende Chaves. Ofício número 23/2020 da Prefeitura Municipal. Agradecimento de apoio ao 23º Carnaxaxá. Ofício número 23/2020. Referência, agradecimento de apoio ao 23º Carnaxaxá. A comissão organizadora do Carnaxaxá vem, através de seu representante Eugênio José dos Santos, agradecer a iniciativa da sessão e o empréstimo do imóvel sede do Legislativo Municipal como ponto de apoio e supervisão da Polícia Militar durante a realização do Carnaval antecipado de Coronel Xavier Chaves. Este apoio se mostrou muito favorável ao bom andamento da segurança pública durante o evento, contribuindo de forma estratégica para a estadia dos militares em serviço. A comissão organizadora também agradece todo o apoio dessa casa desde a aprovação do orçamento, participações em reuniões e durante a realização do evento. Amanhã, 11/2/2020, às 14 horas, na sede da Prefeitura, será realizada uma reunião de avaliação do Carnaval, e gostaríamos de contar com a presença dos vereadores municipais, se possível. Nesta reunião estará presente o prefeito municipal, a comissão organizadora, polícia militar e representantes da empresa prestadora de serviço. Atenciosamente, Eugênio José Santos, comissão organizadora do Carnaval. Então, convidando aí os vereadores que puderem e quiserem participar amanhã da reunião de avaliação.
Que horas é?
14 horas, na sede da prefeitura. Ofício número 24/2020 da prefeitura, resposta aos ofícios sobre o requerimento do vereador Kleber Cristi Beraldo. requerimento. O vereador faz a leitura, por favor. Tem uma indicação também. Pode fazer tudo na sequência. Tem mais um requerimento. Um, dois. E a solicitação que...
Excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, nos termos do inciso 10º do parágrafo 3º do artigo 115, artigo 227, artigo 228 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Xavier Chaves, Fulvio de Olímpio, Fulvio de Oliveira Pinto, o seguinte requerimento. Solicito informações sobre o porquê a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves adquiriu mudas frutíferas na cidade de Dona Eusébio, sendo que foi doada pelo Horto a quantidade de 375 mudas, dentre elas, várias são frutíferas. Eu estava olhando o portal da Transparência e tem aqui uma diária do secretário de obras, uma diária do prefeito e uma importância de R$ 6.700 de aquisição de mudas frutíferas para ser plantada ali no campo da Vila Fátima, ao redor ali. Só que em março do ano passado, 2019, o vice-prefeito, junto com o vereador Luzaí, eles conseguiram no horto 375 mudas. E em outubro, eu com o vereador Luzaí fomos lá no horto, a gente conversou lá, e posteriormente o Claré foi lá para poder assinar a liberação, e aí as mudas não foram retiradas. Então, o que eu gostaria que o prefeito pudesse estar explicando, por que que se tinha mudas que foram ganhas e ele fez a aquisição. Algumas mudas, né, eu não sei se foi feita uma pesquisa, a necessidade dessas mesmas mudas, mas algumas das mudas que ele comprou, a gente conseguiria lá no horto. Eu anotei elas aqui agora, peguei. Olha, qual que é a disponibilidade? Isso eu fiz uma análise, eles falaram comigo que eles iam verificar mais. O que tinha lá no horto disponível para ser retirado? Pitanga, goiaba, manga, fruta do conde, jambo, ameixa amarela. Nessa aquisição que foi feita na cidade de Dona Eusébia, foi comprado goiaba, manga e jambo. Quando a gente fala nos recursos públicos, a gente tem que ter responsabilidade. Então, gostaria, né, que a prefeitura pudesse estar esclarecendo o porquê, se você tem mudas, se elas não foram retiradas. E aproveito para estender qual que é a previsão de retirada das mudas. E, inclusive, em conversa com o vereador Luzaí, algumas comunidades, né, já estavam abraçando a causa, plantar ao redor dos salões, distribuir ao redor do campo da Vila Fátima. A ideia era basicamente essa, inclusive. Tinha até uma conversa com o vereador Gilson já para poder estar plantando na cachoeira. Então seria muito interessante.
Algum vereador é contra o requerimento?
Não.
Requerimento aprovado. Próximo requerimento.
Vou dispensar a praxe e vou direto no conteúdo. Solicito informações sobre qual setor da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves é responsável pelo recebimento de reclamação sobre o serviço de transporte de passageiro por táxi. Esse requerimento é aquilo que eu tinha comentado anteriormente no momento de pedir tramitação do projeto. Porque não adianta ser aprovado e depois, para quem que a população vai poder estar buscando uma solução para os problemas, as reclamações. Possivelmente isso vai existir, então nós temos que ter um setor já preparado para receber isso.
Algum vereador contra o requerimento? Vem o requerimento aprovado. Próximo requerimento.
Relatório de gastos com eventos pela Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves sobre o exercício financeiro de 2019. Em vários momentos as pessoas me perguntam qual que é o valor estimado de gastos, né, tendo em vista que tivemos vários eventos no ano de 2019, e pelo portal da transparência eu não consegui fazer relatório completo de todos os gastos. Então eu gostaria que fosse disponibilizado para esta casa para a gente poder estar acompanhando.
O vereador é contra o requerimento? Também o requerimento aprovado. Próximo requerimento.
Solicito maiores informações sobre a divulgação da terceirização de transporte escolar na rede municipal de ensino e sobre o horário escolar, visando, segundo foi informado, a redução de custo. Hoje teve a chamada, né, na escola municipal e, posteriormente, algumas mães me procuraram perguntando o porquê que foram tomadas algumas medidas, as quais não era comum. Por exemplo, colocaram o transporte só no horário. E aí elas alegaram o seguinte, colocou o transporte no horário e fez uma terceirização por outra parte do transporte. E foi dito, segundo algumas mães, não foi uma nem duas mães que falou, que foi dito lá claramente que o objetivo era fazer uma economia. Então gostaria de saber se realmente é para fazer economia, qual que é o objetivo, qual que é a proposta disso.
Algum vereador é contra o requerimento? Está bem, o requerimento aprovado.
Agora, as indicações.
Indicações.
Calçamento nas cidades rurais do município de Coronel Xavier Chaves, e dando ênfase, né, ao trecho que eu já pedi, inclusive o vereador Edson também pediu, a entrada da Água Limpa até no Mundinho, instalação de iluminação pública na comunidade da Água Limpa até a residência do Sr. Raimundo, o vereador Edson também já fez em outro momento, eu fiz em outras oportunidades, instalação de iluminação entre as residências do Sr. Zezé da Chiquita até a Casa do Zina, na comunidade da Água Limpa, e resolver o problema das terras que descem na Estrada das Três Pontes, na comunidade de São Caetano. Já fiz essa indicação, o vereador Edson também acompanhou, já pediu, não foi tomado nenhuma atitude, gostaria que pudesse estar olhando. Senhor presidente, é isso. Tem mais um agora. É uma solicitação. Aplicação da Lei Municipal número 1093, de 24 de novembro de 2014, que proíbe a queima de qualquer material orgânico ou inorgânico na zona rural do município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências. Essa solicitação, muitos moradores, eles... Boa noite. Muitos moradores, eles estão reclamando que, mesmo tendo essa lei municipal, existem esquemas de lixo nas hortas. E aí o grande problema que eles perguntaram, eu vou voltar em relação ao que eu falei dos táxis. Aí eles falam, quem que eles vão procurar? Porque eles reclamam com o secretário de obras, ele fala que não é ele, e que ainda vai ter a pessoa competente. Então que a prefeitura pudesse estar tomando atitude em relação a isso e que fosse seguida a lei e tivesse as penalidades pelos infratores.
Indicação verbal, algum vereador? Sai.
Senhor presidente, indicação verbal, o vereador Kleber fez o requerimento, tem uns pontos críticos, eu vou citar um aqui, de calçamento, até foi pedido já, e pelo jeito acho que eles não foram lá nem dar uma olhada. É lá no... Lá tem uns dois pontos críticos lá, de frente ao sítio do
Geraldo
Ferreira e antes, depois da
represa.
Da represa. E eles me procuraram também e disse que não foram ninguém lá. Eles passaram, né, uns pedaços lá com as chuvas e disse que teve jeito de ir lá que eles não têm condições de sair. E falar de roçação. A gente está sabendo que agora o período de chuvoso e tal, mas o pessoal já veio em cima, professor Luzaí. A gente vê, mesmo com o tempo chuvoso, o centro sendo, né, podado as gramas, feitos jardins e etc. Então, nos bairros e comunidades, não está sendo feito. Inclusive hoje, eu andando pelo bairro Vila Fátima, me deparei lá com aquela área do campo de terra muito sujo, com o capim muito alto, os moradores lá da residência do São Francisco, e eles pedem para a pessoa lá ir lá e o executivo roçarem lá. E que fica aqui registrado que enquanto não se toma uma providência de fazer algo naquele espaço que eu acho que já está encaminhado, que não deixa sujar. A gente não precisa de vir aqui e pedir para ir lá, o executivo ir lá e fazer o trabalho. Lá passa as crianças, gente que transita lá. Então, é complicado. E no residência de São Francisco tem uma área que é da prefeitura, está muito suja também. Eu não sei quanto tempo que eles foram lá e roçaram. Eles só passam, roçam no, no, na mediação do passeio e não roçam o terreno que é da prefeitura. Então, que peça o executivo para ir lá e roçar e manter limpo. Que seja preciso da gente, vereador, chegar aqui e ficar pedindo todas as vezes que tem que limpar lá para roçar lá. É só isso, presidente.
Mais algum vereador? Terminado o expediente, temos agora uma sessão solene, né, para entrega de título. A gente está preparando aqui. Passamos nesse momento à sessão solene para a entrega de honraria aprovada em 2019. Iremos fazer a entrega do título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Raimundo Bini Pinto, conforme decreto legislativo número 1 de 2008, número 1 de 8 de abril de 2019. Passa a palavra para a senhora vereadora Sábata Rezende Chaves, autora da indicação do título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves, o senhor Raimundo Bini Pinto. Vereadora Sábata.
Boa noite aos que chegaram agora, né? Bem-vindos. Eu vou ler um pouquinho do que eu justifiquei aqui quando eu fiz a indicação e depois eu vou comentar, tá? O senhor Raimundo Bini Pinto, nascido em 23 de janeiro de 44, filho de Anita Pinto, é natural de São João del Rei e casou-se com Ana Albertina Simões Pinto em julho de 73. Mudou-se para o Planalto de Fátima em agosto de 85 e para o Centro de Coronel Xavier Chaves em 94. Desde então, enquanto morador, né, do nosso município, ele teve grande atuação na igreja, nos tempos dos padres Hilton, Fábio, Paulo. Bini trabalhou na prefeitura de nosso município por anos, sendo muito dedicado e prestativo com todos no município e nas áreas rurais. Além disso, ele já foi vereador em nosso município, participou de vários conselhos. Enquanto esteve no Conselho de Desenvolvimento Rural como presidente, enviou ao juiz eleitoral requerimento para que houvesse urna de votação nas comunidades rurais de Cachoeira, Água Limpa, São Caetano, Planalto de Fátima e Olhos d'Água, e conseguiu autorização do juiz, senhor Durgal Gustavo Borges de Andrada, em 94, para que essas urnas viessem. Além disso, sempre foi atuante no município. Nesse mesmo conselho, fez levantamento de necessidades das comunidades rurais e levantou também muitas propostas que foram atendidas. Além disso, levantou a necessidade de dentistas atenderem na escola. Sempre um membro ativo no COSNEC, como voluntário, principalmente na Semana de Consciência Negra. O mesmo demonstra ser parte do município e também um atuante cidadão, e sempre empenhado a ajudar. Sugeriu, dentre as solicitações, a instalação de telefones públicos nas comunidades, dentistas, como eu já falei, né? Foi responsável por conseguir um poço artesiano para a comunidade do Barreiro, dentre outros. Eu vou explicar um pouco. Eu conheço o Raimundo Bini de longa data, né? E para mim ele é grande merecedor, porque é como se ele fosse
nosso cidadão aqui desde sempre, né? E para que eu pudesse fazer a justificativa, eu recebi uma pasta que o filho dele me emprestou, mas tinha tanta coisa que ele fez, eu tentei resumir o que tinha mais relevante ali para mim, para eu poder trazer aqui, mas eu tenho certeza que muitas coisas que ele fez não foram citadas aqui, mas não porque eu não soube, mas porque eram muitas mesmo, muitas ações dele. E eu vejo ele desde sempre muito atuante, muito prestativo. Eu já convivi com ele em momentos de questões de saúde, enquanto ele era motorista. Era um motorista muito prestativo, sempre atencioso com os pacientes, com todos os acompanhantes. Sempre foi muito atuante na igreja. Encontrei com ele no COSNEC, numa semana de consciência negra, e ele estava lá todo ativo, participante. E uma vez, em conversa com ele, ele me contou sobre essa questão dos dentistas atenderem na escola municipal, sobre a questão das urnas, que tem o documento comprovando, né, o poço artesiano do Barreiro, dentre tantas outras, que fazem com que ele seja merecedor, né, porque eu já o considero um cidadão xavierense. Eu só estou formalizando uma coisa que eu acho que para muitos já já acontece, né? Ele já é parte da gente, né? Parte do nosso município. Então, eu acho que ele é muito merecedor e por isso eu fiz a indicação. Na verdade, eu acho que também a dona Ana é uma merecedora, então eu considero os dois recebendo o título em conjunto. E é isso. Parabéns. Obrigado por tudo, né, que o senhor contribuiu e fez pelo nosso município. E é uma grande riqueza para nós poder contar com a presença de vocês aqui, né, e tê-los como cidadãos. Obrigada.
Passo a palavra para o homenageado, senhor Raimundo Bini.
Seria tão bom se esse microfone fosse solto, não, sem fio. É porque eu sou meio baixinho aqui. Boa noite a todos.
Boa noite.
Excelentíssimo o senhor Edson, o nosso presidente dessa Câmara, ilustríssima senhora Sábata Rezende Chaves, e esse momento é de grande alegria. Eu começo essa minha fala, e também aos demais vereadores, né? O senhor Antônio Cardoso, é de partido longo aí do PFL, antigamente, né? Hoje é o DEM. Eu começo essa minha fala com as palavras de Dom Bosco. Dom Bosco, ele dizia assim: se temos que viver com as demais pessoas, por que não ajudar um ao outro? Eu vejo nessas palavras desse santo uma valorização do trabalho voluntário. E assim ele fundou a Congregação dos Padres Salesianos, que posteriormente, depois, teve as Irmãs Salesianas também, que hoje, basicamente, é no mundo inteiro é que a gente conhece o trabalho dessa Irmandade Salesiana. Que bom que aqui, a minha família, tá? As amigas aí presentes também, o Joaquim, o Beto, um local que eu me sinto bem demais lá no COSEC. É como se eu estivesse em uma África. Aliás, eu já estive para aqueles lados lá, mas uma África aqui diferente, mais aconchegante, né, com mais calor humano e tudo. A palavra participação, ela subentende em três palavras: contribuir. Não a contribuição financeira, que quando a gente fala contribuir, não é dinheiro que eu tenho que tirar do bolso. Não. É com a sua presença ali, é com as suas ideias, a presença maciça. E graças a Deus, isso aí nós sempre tivemos. Eu digo nós, porque o Sábata. Somente a zona rural de Planalto de Fátima até Brumado, São Caetano, Cachoeira e Água Limpa, nós éramos 579 moradores acima de 18 anos, bem entendido, sem contar o abaixo de 18 anos. Isso daí, eu tenho esses dados, justamente junto com a Justiça Eleitoral, quando foi criado por nós também essas urnas eleitorais. A segunda palavra na participação é definir. Soubemos definir o que estava precisando no momento, nas comunidades. E também, não só um pequeno grupo para ser beneficiado, e sim toda a população. E a terceira palavra é desfrutar. Quantos de nós que aproveitaram alguma coisa já desfrutaram? E quantos de nós, essa população toda, está ainda desfrutando? Que bom. Quando eu vejo aquela criançada lá, que antigamente era pré-escolar, hoje é maternal, 1, 2, 3, 4, né? Eu vejo o meu neto lá, que estudou lá e tudo. Não, pode não. Bicho, é uma alegria muito grande. Então, esses momentos são momentos felizes da minha vida. Em ver algo que nós fizemos lá quando meu filho tinha 2 anos e meio. Posso falar a sua idade aqui? Então, ótimo. Hoje ele está com 35 anos. Graças a Deus, muito bem acompanhado com a Nora, né? Poliana, e esse neto lindo e maravilhoso. Seus pais e neto aí, a Fátima, inclusive, já trabalhou também aqui como enfermeira. O torresmo, né, o Sueli? Que você conhece ele como torresmo, né? Então, é. Então são histórias, gente, assim, gostosas de se a gente isso a gente recordar, a gente viver. A minha esposa estava numa preocupação danada. Ih, Raimundo, você tem que escrever alguma coisa para ler. Foi assim, não. Quem viveu uma história, ela está presente 24 horas por dia. A não ser quando eu estou dormindo. Assim mesmo, acordando, logo vem aquilo tudo à tona. E foram os momentos felizes. Honestamente, sabíamos o que queríamos, sempre também dando a nossa participação, nunca só recebendo. Olha o exemplo de Dom Bosco. Temos que ajudar uns aos outros e não esperar simplesmente que nos ajudem. Isso é horrível. Só receber, por quê? Não. Então vamos dar as mãos. Éramos realmente uma equipe muito tranquila, uma união. Aqueles que já conviveram, inclusive o seu Tarciso, o seu sogro, né, o seu Edson. Então, desde uma simples compra de adubo para e separa a lavoura, até mesmo o programa Iluminas, até isso. E eu me lembro perfeitamente de uma pessoa, o senhor Geraldo Lima, que alguns devem conhecer aqui lá de Sossego. A última missa que o padre Francisco Lustosa celebrou lá foi dia 15 de agosto, que é justamente o aniversário dele, de 1992. Em fevereiro de 1993, esse padre veio a falecer. Mas o senhor Geraldo Lima, uma sabedoria fora do comum e uma simplicidade extraordinária. Ele não chegou a ver uma luz, uma lâmpada dessa acesa na casa dele. Que faleceu antes. Então são momentos que eu passei e trago isso tudo de volta para o presente. Muito bom estar aqui com todos vocês. Gosto muito do meu Beto. Esse nosso movimento lá é fantástico. E o nosso município ainda vai ter muita surpresa com isto, tá? E assim, éramos todos amigos, tornamos amigos de um de outro. Todo mundo falava, dava suas opiniões e todo mundo ouvia. Até mesmo aquele mais lá num cantinho, de vez em quando eu tinha que chuchar: ô, seu Geraldo Lima, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas eu mais ouvia do que falava e anotava tudo. Aonde nasceu aquela pasta que muitos de vocês aqui conhecem, né? Então foram coisas assim extraordinárias. Tivemos, sim, uma boa orientação da Imater, a Ivone da Imater, uma mulher que os homens tiravam o chapéu para ela. Ela trabalhava em Tiradentes, São João del Rei, e nesse município. Era muita coisa. Tivemos também um apoio extraordinário, jamais visto, nesse município aqui, por mim, porque eu vivi, eu convivi com esses momentos do Delso José de Rezende, que era nosso prefeito na época. Ele sempre estava de dois em dois meses presente com nós. E um mês seria na Cachoeira, outro mês em São Caetano, Água Limpa, Paraná, Brumado e assim por diante, Olhos d'Água. Mas o prefeito estava ali, sempre de pé firme ali. Me lembro perfeitamente do Sr. Tarciso, lá de São Caetano. Ele falou assim: Raimundo, eu nunca vi uma compra de insumos agrícolas tão bem feito, tão bem organizado. Era simplesmente um caminhão trucado, lotado. Na casa dele, quem ganhava lá a compra, eram sempre dois, três vendedores que eu chamava para ter a liberdade, é igualzinho uma licitação, mas de boca e não de envelope fechado. E sempre era aqui de Barbacena o campeão que ganhava, por ser mais perto e tudo. Então o Sr. Tarciso, ele na sala da casa dele, com aquele montão de dinheiro lá, eu nunca vi uma coisa tão bem organizada assim, Raimundo, uma compra. Então é aquilo. São coisas que aconteceram, que nós tivemos apoio, mas também suamos, trabalhamos, demos a nossa contribuição. E é tão bom hoje ver que até os adultos estão sendo tratados da saúde bucal, que aliás é uma primeira saúde aqui bucal de nossa região. Que coisa bacana. Eu nunca pensei que ia chegar nesse grau. Gosto de ser uma pessoa simples, gosto demais. Aprendi muito com essa equipe maravilhosa que eu trabalhei junto com esse tempo todo. Eram quatro rurais e uma urbana, Vila Fátima. Até na Vila Fátima nós mexemos. Até isso. Tenho saudade, sim, daqueles que já se foram. O Ivo, lá da Água Limpa, o Luiz Miria, o Luiz das Mercês, Cachoeira, Pretinho, sempre com o bolso, com a balinha de hortelã, né, para distrair. Eu me lembro ainda aquele feijão que eu comi, um feijão com angu e chuchu. Bom demais. O Tiainha, sempre presente também. E foram assim, pessoas que passaram na minha vida, que eu trago até hoje. É bom viver uma vida simples, mas com muita sabedoria. Assim, o mundo muda. Para que isso aconteça, o homem tem que mudar. Quando eu falo homem, é num termo bíblico, as mulheres também. Não é só os homens, não. Mas para que isso aconteça, a mudança desse homem, o coração tem que mudar também. E para que isso aconteça, o coração tem que aprender a amar. Então façam o que quiserem fazer, o que tiver que fazer, façam com amor. Um simples projeto que cai aqui, pense bem o seu voto. Por quê? Pena que não tem ninguém aqui do Poder Executivo. Mas graças a Deus temos 9 aqui do Poder Legislativo e mais um funcionário anuente. Que bom. É tão bom porque vocês são uma equipe de trabalho. Que os eleitores aqui escolheram vocês. Independente de cor, raça, sexo, religião. Por que não ser agora então com uma equipe de trabalho voltada de interesses para a população? Vocês são os nossos representantes. Deve estar aqui atrás de mim, né? A sétima e a décima legislatura. A sétima, dia 21 de março de 1990, as leis orgânicas. Eu me lembro que é até números, é engraçado na minha vida. A constelação lá do Cruzeiro do Sul são 54 estrelas total, mas só apenas 5 que a olho nu que a gente enxerga. O templo de Júpiter lá no Líbano, que hoje só tem 6 pilastras, 6 colunas, também eram 54 colunas de 20 metros de altura. Eu para mim ter um carrinho de mão, quando eu era pequeno, criança ainda, para catar esterco lá em São João del Rei, o meu cunhado ainda falou assim: ó, eu te dou o carrinho, mas você tem que me dar 54 sacos de esterco. E eu fiz isso. Então são números engraçados na minha vida. Já nas leis orgânicas, foram 54 propostas, vão ser populares, que eu apresentei aqui. E por coincidência, hoje é dia 10, interessante isso. O pré-escolar, que hoje é o maternal, foi criado lá no Planalto de Fátima, o primeiro local do município em ter esse pré-escolar, com 10 crianças. Então, é tudo números da vida que me vem assim, aquela enxurrada feliz. Todos os momentos alegres na minha vida é de felicidade. Agradeço aqui a minha família, que tanto me apoiou. Quantas vezes eu deixei a Ana e os dois filhos lá em casa e saía com meu brasilhão por aí. E aqui eu gostaria imensamente, terminando essa minha fala, é que vocês já devem estar cansados, dizer: deixem, eu sempre fui oposição nessa Câmara, as duas, né, Nelson? Os dois mandatos meu sempre foi oposição, mas é uma oposição com certa sabedoria. Não quero dizer que vocês não têm essa sabedoria que tem, certo? Não sou contra a nenhuma festa desse município, mas está na hora desse conjunto de aqui vereadores desse poder legislativo não deixar só por conta do poder executivo para resolver isso. Por quê? Eu já disse, não sou contra a festa nenhuma, mas no meu segundo mandato aqui eu trouxe um assunto aqui até meio estranho. E naquela época era só uma festa que tinha aqui, a exposição. Aí eu vi como que estava sendo feito, eu trouxe para a mesa aqui, falei assim, ó, a nossa festa é muito boa, mas é preciso de ter uma festa mais segura, mais bem organizada. Aí um vereador, que hoje não está aqui presente, disse assim, ó, Raimundo, mas você quer acabar com as nossas festas aqui do município? Eu disse, não, eu gostaria de ver essa festa bem organizada, para não ter problema nenhum. Porque falar que não vai dar problema, o ano que vem, daqui 10 anos, vai ter sempre problema. E eu lamento, senhor presidente, na minha fala final, dizer isso. Final de semana, após a missa, o término da missa, um vovô, que vocês conhecem muito bem, mas como ele não está aqui, está aqui presente, e eu não vou falar o nome dele. Mas é um senhor que mora na Vila Mendes, mas é fantástico, ele faz de tudo. Ele foi abordado por um segurança assim, vira as costas para mim que eu tenho que te revistar. Eu falei assim, moço, mas eu estou indo embora para casa. E ele foi revistado. Depois foram duas vovós. Uma, inclusive, faz parte lá do COSNEC. A outra, não. As mulheres também foram revistadas. Olha que coisa. Que coisa mais ridícula isso. São pessoas não preparadas para vestir uma camiseta com a palavra segurança. Então fica aqui o meu protesto contra essas coisas. Não obstante a isso, um senhor, um pai, foi em São João del Rei buscar seu filho na rodoviária. Também mora na Vila Mendes. Ele, chegando ali, o segurança, você tem que deixar o seu veículo aqui na granja. Não pode passar. E eles fizeram isso. O filho dele foi revistado, a mochila dele. Então, esse pai não teve a felicidade em trazer o seu filho lá da rodoviária de São João até na casa dele. Bom, um casal com seu filho tinha compromissos em São João del Rei. Aqui você não passa. A mãe dessa criança disse, nós vamos passar. O segurança, ridiculamente falando isso, nem com autorização do Papa você passa aqui. Aí eles passaram e vieram direto aqui no sargento dar essa queixa. Aconteceu isso. Então, são coisas o seguinte, a nossa Constituição tem um artigo lá dizendo direito de ir e vir. E a nossa leis orgânicas também tem, a qual nós somos em dois aqui, né, que é que fizemos essa lei orgânica, São Antônio Carlos. Tá? Por que não observar isso na hora de uma votação? É a nossa lei mãe municipal, gente. Que bom que se tivesse o poder executivo aqui. Tem algum representante aí do prefeito? Advogado? Então, por favor, leve essa minha fala para ele. Tá? Tá? Por gentileza, doutor. Sente à mesa com o prefeito. Discuta isso a fundo. Para que aquele espaço ali à disposição? Para que serve aquilo ali? Será que é só para exposição, né, de gado leiteiro? E também em janeiro, a festa de São Sebastião? Não, mãe. Está lá um espaço, mas não coloque nada aqui obstruindo a passagem de ir e vir. É um direito nosso, é um direito de vocês, que sempre votam aqui. Será que vocês perceberam isso? Eu não saí dia nenhum de casa, à noite principalmente. Eu nem à missa fui, eu fui domingo de manhã cedo. Por quê? Eu jamais queria encontrar um segurança babaca desse. Porque eu já fui segurança das Nações Unidas, lá na faixa de Gaza. E essa homenagem, ô Sábata, que eu estou recebendo hoje, é justamente a quinta. Primeiro, a faixa de Gaza, a menção honrosa da ONU, segurança mundial. Segunda, uma despedida honrosa, depois de 8 meses que eu já era gerente administrativo do Banco Real lá em Santos. Eu tenho ela em casa também, que eu vim para BH, né, para Belo Horizonte, transferido. Terceira, COSMEC. Está aí, ó. Quarta, quando eu deixei de ser funcionário para a Joelma, me deu. E essa quinta. Então já tem uma mão cheia, gente. Agora é uma mão cheia, não é de mordomias, não, é de suor. Passava o lenço mesmo e escorria. Então são coisas que. Para que essa rivalidade de partido? Não há necessidade disso. Por que isso? O povo está esperando. É que haja um bom entrosamento entre poder executivo com o legislativo. Vamos ter nossas festas, sim. Então está na hora de vocês pensarem. Não precisa esperar o prefeito mandar um projeto de lei, que o advogado está aqui, né? Sentem junto com eles também. Coloque uma lei municipal baseada no direito de ir e vir. É isso que eu estou defendendo aqui. Não estou acusando nenhum segurança de ter dado essas revistas. E não estou olhando, pensando qual o segurança que falou para essa mãe. Nem com a autorização do Papa vocês passam aqui. É, não dá. Seria até bom ir lá no Vaticano para receber essa autorização papal. Pô, que coisa boa. Até eu queria ir também, né, para me carregar a mala. Então está na hora de vocês fazerem uma boa lei determinando o local dessas festas e que elas continuem. Mas continue realmente certo. respeitando o direito de todos. Porque eu acho que talvez nós moradores aqui do município, viu, doutor? Talvez a gente precise de ter uma conta provando a residência desse município no bolso para essas festas. Talvez chegue um dia esse ridículo que um morador daqui precisa de fazer isso. Eu moro lá. Porque muitas vezes, mas o que que a senhora vai fazer lá? O que que é isso? Eu estou indo para minha casa. Agradeço de coração, Sato. São 579 pessoas só da zona rural, tá? Que você teve a brilhante ideia, a iniciativa de, não só a mim, a esses 578, comigo 579 pessoas. Se alguém está aqui meio assustado com esse número, vai lá em casa que eu tenho. Eu tenho esse documento em casa. Tá? A gente... Existe uma ideologia indiana, que quase que eu fui lá também para o Paquistão, quase. Mas depois a ONU disse não e pronto. Então eu voltei para o Brasil. Mas lá tem uma ideologia de vida muito interessante. Ao lançar as suas palavras ao vento, elas percorrem longa distância e nunca mais voltam. Graças a Deus, eu lanço e aqui está gravado o que eu tive vontade de falar. Obrigado pela atenção, pela paciência. Foi muito bom esses momentos felizes com a minha irmã. 80 e quantos anos ela disse? Tem 85? Aí, 85. Veio de São João del Rei. A Valéria com o marido dela, Zé. Vicente, o vovô Coruja, como eu. A dona Fátima. Essa nora linda e maravilhosa. E o meu filho aí, ó, tranquilo, a minha esposa. Que coisa boa, né? Somos felizes nesse município. Mudamos para cá, dia 5 de agosto de 1985. 10 dias depois, olha a coisa, olha o número 10 outra vez aí, persistente na minha vida. Meu filho fazia um ano. Primeiro ano dele, lá no Planalto de Fátima. É tudo nota 10, né? Então, obrigado àqueles que ouviram a nobre vereadora, essa indicação. Foi muito bom estar aqui com vocês. E eu quero continuar um bom trabalho aqui ainda com esse maravilhoso COSNEC. Estamos aí, né? Obrigado.
Convido a vereadora Sábata para estar entregando a placa do título ao seu Raimundo.
Presidente. Gente, boa noite a todos. Que beleza ver as pessoas, né, com a idade já aproximada e estar aqui junto com a gente. Ó, Raimundo. Seu homenageado, sempre eu critico aqui na Câmara. Quando há uma indicação de uma pessoa que eu acho que é merecedora, mas você é o merecedor. Você não. Quando você chegou para o município, logo, eu fiquei te conhecendo e falei com várias pessoas. Veio uma pessoa para o município para somar. Uma pessoa que veio para o município para somar. Que coisa boa. E depois, com longo tempo, foi vendo os trabalhos seus. Rapidamente lastrou para todo lado. Você deixou raízes de trabalho para todo canto aqui no município. Aqui nessa casa aqui, né, você foi benzer o chefe, né, da lei orgânica nossa aí. Ele fez um trabalho que maravilhoso, tomando frente de todos, né. E daí nas associações a gente via, eu acompanhava lá São Caetano, eu acompanhava os Correios, acompanhava lá, e vendo o trabalho. Eu te convidei para ir a Gualipa, você foi lá com o Tete, virou um amigão seu danado, e você largava a sua família lá, às vezes de noite, e vinha atender o pessoal para orientar as associações. Juntou-se com a Ivone, fez um trabalho aqui de deixar saudade. E por aí você não parou, você continuou com o seu trabalho. Então, eu acho que nesse momento, não é você que está recebendo o título, é o Coronel José Chávez que está recebendo o filho, que é merecedor. Tá? Eu não vou falar muito, eu não tenho o dono da palavra, mas você já falou várias coisas aí que era. Eu tenho na minha consciência tranquilo que você é o merecedor. Tá?
Kleber. Sou Raimundo Bini, eu também vou ser breve, porque o dia é especial do senhor, mas é o que sou quase coincidência. Entre os convidados do senhor já teve um que foi homenageado também, que é o Roberto Carlos, que sempre esteve à frente do COSNEC, né? Então já que o senhor gosta de coincidência, mais uma delas. A Sábita descreveu bastante a pessoa do senhor. Gostaria só de acrescentar dois pontos que eu acho legal, que ela não colocou. O que eu conheço do senhor, o senhor sempre foi uma pessoa exemplar na cidade, um ótimo marido, um exemplar pai. Isso é um ponto que a gente tem que destacar. E quando o senhor começa a falar do senhor, o senhor falou sobre o Dom Bosco, sobre a humildade. E o que eu acho mais bacana no senhor é justamente a humildade do senhor. E uma coisa que eu sempre percebi, desde quando eu conheço o senhor, que já faz um tempo, eu também não sou muito criança, se eu lembrar que eu... Do dia que conheci o senhor até hoje, sou a mesma pessoa. Todas as vezes que a gente encontra com o senhor na rua, o senhor vai cumprimentar a gente com a mesma empolgação, com a mesma magia. Para falar a verdade, parece que o senhor não tem problemas. Mesmo sabendo que o senhor já teve vários problemas na vida e teve ali, porque eu nunca vi o senhor demonstrando problema para as pessoas. Então, todas as vezes que a gente procura o senhor, todas as vezes que a gente para para conversar com o senhor, é uma pessoa sempre alegre, uma pessoa que de bem com a vida. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes, em cima do que ela falou. Então, parabenizo o senhor hoje, o dia do senhor, o senhor fez por merecer, e espero que o senhor possa estar contribuindo ainda mais para a nossa cidade. E em relação à humildade, o Papa Francisco fala, e eu acho que é legal, o rio não bebe das próprias águas, as flores não perfumam para si. O senhor foi muito feliz quando o senhor disse que contrariou a dona Ana e não fez uma escrita para ler, e você falou de coração. Isso mostra mais uma vez a humildade do senhor, por isso eu admiro o senhor. Parabéns, senhor.
Sai. Sr. Raimundo, né? Eu não preciso nem de falar. Tudo que ele falou, a vereadora Sábia, o vereador Kleber falou, a única coisa que eu observo é uma pessoa, né, simples, que é o senhor sabe disso, que eu te admiro muito, admiro a sua família. A única coisa que eu vou deixar, eu acho que não sei se eu já dei, mas um abraço bem forte no senhor. Que Deus abençoe o senhor, que o senhor continua sendo essa pessoa maravilhosa. Só isso que eu tenho para falar, senhor.
Mais algum vereador? Wênis.
Boa noite a todos aí. Sabe, é uma honra, é um prazer ter o senhor aqui, Raimundo Bini. Sabe, ter amizade com o Renan, seu filho. Fomos, bem dizer, criados juntos. Posso falar um pouquinho do senhor aqui, que não está citado ali, sabe? A alegria do senhor, no Bola na Sexta, sempre entrava dançando, com essa aura, sabe, essa energia positiva que o senhor tem. Então isso aí eu queria comentar, sabe, que eu vi isso. O serviço de motorista também que o senhor fez pelo posto, todo mundo gostava do senhor. Então, e criou um filho bacana, sabe, honesto, sabe, direito, do bem. Isso também conta muito. Obrigado, senhor, por tudo que o senhor fez aí pela nossa cidade, né? Com certeza nós, chaveirenses, vamos colher esse fruto. Obrigado, senhor.
Mais alguém?
Boa noite a todos. Uma boa noite especial ao senhor Raimundo e à sua família. Também quero agradecer e parabenizar o senhor por isso, por essa benfeitoria que o senhor fez aqui para o nosso município. O Kleber falou, muito interessante. Sempre que encontro com o senhor está com a mesma cara, com a mesma alegria, com a mesma simplicidade, humildade. Lembro do senhor também no carro da saúde, né, do mesmo jeitinho, da mesma forma com todo mundo, tratando todo mundo bem, e isso é bacana. Como o Enzo falou também, né, quem ganha aqui é a nossa cidade. Então, parabéns para o senhor. Muitos anos de vida e que o senhor continue aí fazendo benfeitoria para a gente aqui.
Mais alguém? Bom, agora convido a vereadora Sábado para estar entregando o título. Dando sequência aos trabalhos, a palavra livre, alguém quer fazer uso da palavra? Agnaldo.
Boa noite aos amigos vereadores. Boa noite, né? Então, eu gostaria de deixar aqui três comentários, né, do nosso amigo Raimundo Bini. Dois comentários positivos e tem um que infelizmente é negativo para mim, né, no bom sentido, né? E depois eu queria, eu também estou com uma dúvida sobre esse projeto que passou aí. Eu vou atropelar depois um pouquinho, que eu preciso, né, do orçamento do desse último que passou aí, que foi aprovado com a emenda, e o projeto que passou da Copasa aí, né, do saneamento básico. Eu estou com uma dúvida, eu queria perguntar. Bom, o Raimundo Bino é um amigo, né, de família, muito amigo do meu pai, dona Ana, da minha mãe, né? E eu tenho uma passagem do Raimundo Bini, da dona Ivone e João 400, que era presidente da Associação do Bairro Vila Fátima, que eu fui nascido e criado no Bairro Vila Fátima. Então, a Vila Fátima começou, na época, uns 30 anos atrás, ela começou uma transição, porque era um bairro 100% afrodescendente, né? E depois veio a miscigenação da empresa Veloso Camargo e deu uma... Então, o bairro Vila Fátima era casa, os imóveis eram de pau a pique, né? E adobe, né? E inclusive tinha o pau a pique com sapê, né? Então, há 30 anos atrás, eu me lembro que o trabalho do Raimundo Bini com uma transformação no bairro Vila Fátima, ele com a dona Ivone, era um mutirão que muita gente construiu casas, né? Acabou com aquela casa de adobe, acabou com aquela casa de pau a pique, né? Eu me lembro, eu era bem novo ainda, né? Tinha acabado de casar, que eu casei com 15 anos. Naquela reunião, o Raimundo Bini organizando aqueles mutirão, né, que a gente fazia os blocos, tudo manual, né, com o apoio do prefeito Delcio, o João 400. Então, é uma lembrança muito boa que eu tenho do Raimundo Bini ajudando a transformação, o crescimento do bairro Vila Fátima. E outra lembrança que eu tenho muito do Raimundo Bini é a nossa, né, que eu era filiado no PL, junto com ele, o Antônio Cardoso, PFL, né, desculpa. Então eu me lembro muito das nossas idas e vindas para assembleias, né, o gabinete do saudoso deputado federal, um dos grandes deputados, Eliseu Rezende, né, onde o senhor Raimundo e Antônio Cardoso tinham um conhecimento muito grande, e trouxe muita benfeitoria para a cidade. Inclusive o crescimento da Arcel foi através dele, junto com Eliseu Rezende, né? E eu culpo eles também por ter me trazido para a política, ter me entranhado essa política no sangue, que até hoje eu tento tirar e não consigo, né? Agora, o ponto negativo que eu tenho aqui, brincando, né, no todo o respeito que eu tenho ao Raimundo Bini, porque eu era candidato a vereador, né, junto com ele, Antônio Cardoso, e eu tive a felicidade, porque eu vou falar a felicidade, porque o Raimundo fez um grande trabalho. Na época eu achava infelicidade para mim, que eu perdi a eleição para o Raimundo Bini por um voto, né? Se eu tivesse tido um voto, eu ia empatar com ele, e por ele ser mais velho que eu, ele ainda ia acabar sendo eleito. Então eu perdi a eleição para ele por dois votos. Então é essa passagem triste que eu tenho, mas ao mesmo tempo foi uma passagem feliz, porque ele fez um grande trabalho, né? E mesmo como suplente dele, ele e o Toninho, o Antônio Cardoso, me levava todas as vezes para Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa dos Deputados, no gabinete do deputado Eliseu Rezende, né? Os dois primeiros tratores que a Arcel recebeu aqui junto foi através do Toninho Cardoso, o próprio Raimundo do Eliseu Rezende, foi aonde que começou o crescimento da Arcel. Então é um ponto assim que eu falo, mas não é negativo não, foi bom, eu perdi a eleição para ele. Mas então, Raimundo, meus parabéns, né? Porque eu costumo falar assim, pensar, nós temos dois tipos de chaveirense. Nós temos chaveirense, né? E temos temos chaveirense que não parece ser chaveirense, e temos aqueles não chaveirense que parece ser chaveirense mais do que os que são chaveirense. E o Raimundo é essa pessoa que é um chaveirense, que não é um chaveirense, um filho criado aqui, mas ele representa muito mais do que muitos que são criados, que são chaveirenses. Então, parabéns, né? E assim, o município ganhou muito com a sua vinda para cá, o crescimento, o desenvolvimento na educação, na saúde. Né, eu me lembro do seu trabalho na saúde, né, o apoio, a força que você dava para as pessoas. Então, quero deixar aqui meus parabéns e dizer que é merecido, né, essa homenagem à sua pessoa, a tudo que você fez. Eu posso entrar no assunto do saneamento básico, atropelando aqui um pouquinho?
Pode, rapidinho, que o tempo
é 2 minutos. Então, esse projeto passou por esta casa, talvez, eu acho que, se não me falha a memória, tá, vocês me desculpem, esse projeto de saneamento básico há uns 5 anos atrás, o senhor Erlei pode, vereador, pode me falar melhor. E houve Copasa e o prefeito, a prefeitura na época, houve houve um consenso de um repasse, né, em troca da concessão da Copasa. Porque a primeira assinatura ficou em 30 anos, depois houve uma renovação. E houve, agora, o advogado aqui, o nosso amigo, trouxe aqui, né, esse projeto, parece que já está abrindo aí um fundo do saneamento. Eu queria saber o seguinte: me desculpe se não me falha a memória, parece que há uns 5 anos atrás houve uma conversa, né, um acordo nessa casa. Ainda os valores que a Copasa vai repassar para o município ainda é o mesmo ou teve uma atualização? Eu não ouvi, o presidente estava passando uma moto, um carro, lendo aí, ó. Eu queria saber se teve uma atualização desse valor, que eu sei, parece que eu sei os valores na época, uns 5 anos atrás, eu estou ligado nos valores, né? Eu queria saber se houve uma atualização ou se esses valores ficou lá atrás no tempo, porque na verdade o imóvel que foi repassado para a Copasa, para benefício, né, do município, teve um ganho real, né? Eu queria saber também se o valores foi atualizado, só isso.
O João Pedro, você sabe falar sobre o valor?
Então, é o seguinte, eu, sinceramente, se eu tivesse sentado aqui, né, nessa cadeira, eu não teria votado nesse projeto sem antes saber qual seria esse valor, se foi atualizado, porque esse valor só não foi repassado à prefeitura porque estava esperando ficar pronto o projeto de saneamento básico. Só depois desse projeto pronto que iria ser efetuado esse repasse, né? Então, eu queria um pouco de informação desse
assim, eu vou estar esclarecendo alguma coisa, mas eu não tenho todas as informações. O que a gente aprovou aqui, né, na época foi a renovação do contrato.
Sim,
com
sim.
O Copasa. Então, estava aí 30 anos. E naquele momento se entrou num acordo, a Copasa iria adquirir os ativos da prefeitura.
Exatamente.
Que é os poços, os locais onde foram construídos, uhum, os poços artesianos, a caixa d'água e por aí fora, e as redes de água que a prefeitura passou para a Copasa. Isso foi pago, já foi pago em parcelas, já está quitado, acho que a dívida da Copasa com o município.
Todo, parece que era em torno de 180 mil.
E esse projeto que a gente aprovou aqui hoje, ele não tem nada a ver com a Copasa. Ele tem a possibilidade da Copasa depositar recursos nesses fundos.
Então,
quando a gente vê ali recuperação de calçadas danificadas ali, no caso, por exemplo, em vez da Copasa estar executando isso, ela estaria repassando dinheiro nesse fundo e a prefeitura estaria executando o contrato terceirizado. Então, esse projeto, ele cita a Copasa em alguns pontos, mas não tem nada a ver com aquele
Tá. A minha pergunta é porque eu também era vereador, junto com o vereador Sueli, teve uma exigência que a Copasa não iria fazer esse depósito se não tivesse concluído o projeto de saneamento básico. Não, concorda comigo?
O plano municipal de saneamento básico. Ele foi aprovado.
Foi aprovado e
já existe o plano municipal de saneamento básico. foi quitada as parcelas com a prefeitura.
Então essa parcela já foi quitada, esse quitado. Valor de 180 mil, não entendi. Essa é a dúvida que eu queria tirar. Muito obrigado a oportunidade.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Roberto.
Boa noite a todos.
Boa noite.
É só realmente parabenizar o Raimundo, né? E dizer que eu estou aqui representando o Grupo Cosnec, eu não podia deixar de ficar fora desse grande momento, né? Dessa grande homenagem ao senhor Raimundo Bini, porque é uma honra muito grande nós ter uma pessoa igual o senhor Raimundo, que para mim é uma lenda, tá? Eu estou com 13 anos de Grupo Cosnec, então o senhor Raimundo chegou. E eu estou aprendendo muita coisa com o Sr. Raimundo. Então, Sr. Raimundo, em nome do Grupo Cosnec, infelizmente não teve como o grupo estar aqui presente nesse momento, mas estou aqui representando o Grupo Cosnec e gostaria de dar os parabéns para o senhor e falar novamente que seja bem-vindo ao Grupo Cosnec, que nós estamos aprendendo muitas coisas boas com o senhor. Tá? E eu não tenho nem palavra, porque todos falaram as coisas bonitas do senhor. E eu tenho o prazer de conviver com o senhor todos os dias. Tá? Não é de vez em quando, não. Todos os dias eu convivo com o senhor, que o senhor está lá dentro, me ensinando e ensinando todos aqueles membros que nós temos lá. Tá? Então, esse trabalho maravilhoso que o grupo continua fazendo, muitos deles graças à ideia do senhor. Tá bom? Então, parabéns para o senhor. Ok?
Mais alguém quer fazer uso da palavra?
Alguém da família do Sr. Raimundo quer fazer uso da palavra?
Boa noite a todos. Eu vou ser bem breve. Eu queria só, acho que é ser redundante, né? Todo mundo já falou, eu não quero me repetir sobre todas as qualidades do Sr. Raimundo, mas eu só queria deixar aqui registrado que homem incrível, o orgulho e como que eu tenho a agradecer por ter sido acolhida no lar dele como filha, porque é essa sensação que eu tenho diariamente. Eu sou mais do que uma nora, eu sou uma filha para ele, e eu acho que é um privilégio poder conviver com um homem desse e que meu filho seja criado com um homem desse caráter e que tanto contribui para a formação dele. Eu só tenho a agradecer por tudo que o senhor é para a gente.
Mais alguém? Fazer uso da palavra? Então, terminado o expediente, agradeço a presença de todos, parabenizo o senhor Raimundo, né? E agradeço, né, pela benfeitoria aí no nosso município. Que Deus abençoe o senhor, dê muita saúde, muitos anos de vida para o senhor continuar aí conosco. A próxima reunião ordinária, dia 21 de fevereiro, às 18h30, né? Sexta-feira, no plenário da Câmara. Todos estão convidados e uma boa noite.